Salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Projeto Alterando. E eu sei que vocês estão reclamando que faz muito tempo que a gente não solta podcast. Realmente, a gente está meio off de podcast ultimamente. Mas a gente está preparando muita coisa legal para vocês. E agora, no podcast de hoje, a gente vai abordar um tema que pouco assunto tem em português sobre isso. Então, a gente está inovando e trazendo um excelente material para vocês, que é sobre o Livro de Concórdia. A gente vai fazer uma análise do que é o Livro de Concórdia, qual é a sua importância, como os documentos foram redigidos, em qual contexto e do que eles tratam. E para isso, a gente convidou novamente o nosso pastor que sempre está aqui com a gente, né? O Moacir, ou o Papa Calcinos I. Se apresente aí, manda um salve. Todo mundo já te conhece, manda um salve.
Salve galera, aqui é o pastor Moacir Alves Júnior e vamos lá, vamos falar sobre o livro de Concórdia, cara.
Beleza, para a gente não perder muito tempo, vamos direto para a primeira pergunta. A primeira pergunta vai dizer: qual é a importância do Livro de Concórdia para a Igreja Evangélica Luterana? E o que difere uma igreja confessional de uma igreja não confessional?
Cara, a importância do livro de Concórdia, essa pergunta, ela é um pouco mais ampla assim do que o normal, né? Mas eu estava discutindo isso recentemente com alguns colegas e alguns amigos, inclusive em St. Louis, onde é que eu estava fazendo meu mestrado, e começa o seguinte, assim: o que que acontece quando uma igreja não é confessional? É mais fácil você lidar primeiro com uma igreja que não é confessional do que com uma igreja que é uma igreja que seja confessional.
Eu frequentei igrejas não confessionais a minha vida toda, cara. Não sei o que você vai falar, continua, vai.
Exatamente. Mas vamos lá, vamos pegar a coisa mais assim, como é que posso dizer? Vamos tentar trazer uma altura, assim, elevar a questão, né? Por exemplo, o que é uma igreja não confessional? Uma igreja não confessional, ela é um colega meu, no mestrado, ele falava assim: é uma coligação de homens, uma sociedade humana, ela é uma coligação de homens. Então você tem um líder, geralmente um pastor, etc., que se reconhece ele como mais, eu vou usar o termo carismático aqui, mas não necessariamente mirando uma igreja penteca, mas o cara, ele é um imã de carisma, ele tem um dom, ele tem uma coisa que torna ele diferente, né? Então, assim, não precisa ser necessariamente um Edir Macedo ou um cara assim. Não, ele pode ser o Papa, entende? Ele tem uma coisa que deixa ele mais especial. E nisso daí ele vai reunir um povo e ele vai, basicamente, decretar aquilo que o povo deve fazer. Isso varia, assim, tem níveis e níveis disso, tá? Níveis e níveis. Por exemplo, no final das contas, se você for pensar muito com carinho aqui, eu não estou querendo soar igual um ateu que subscreve Durkheim, mas uma ideia é a seguinte, ó: Jesus Cristo reúne 12 apóstolos e andam com vários discípulos ali durante 3 anos, etc. Existia um carisma em Cristo, e existe até hoje, né? Ele ainda está vivo, está no céu. Mas assim, ou na Santa Ceia também, os dois lugares. Mas ele tinha algo diferente, e ele chama multidões, ele chama discípulos, seja os milagres, sejam a sua palavra, que os evangelhos, volta e meia, dizem, ele ensinava com autoridade e tal. Né? Paulo, né, o cara que também fala. E assim vai, os líderes, eles têm essa coisa, eles têm um carisma, que a gente chamaria. Mas aqui, lembrando de novo, carisma não no sentido mais teológico, mas no sentido bem humano.
Então, para situar o ouvinte, igreja não confessional, ela geralmente é muito ligada à figura do pastor, né? Porque como não tem um documento explicando exatamente o que ela crê, depende um pouco do que o pastor daquele lugar ensina. Então, não tem muito como determinar e julgar a teologia deles, exceto se você conhecer o pastor individualmente. Então, ela é muito centrada na figura de um pastor, de uma pastora, que acontece na maioria dos casos.
Exato. E a gente chamaria isso de personalismo, né? Uma igreja muito personalista. Ela foca muito na pessoa do pastor e nos seus dons. E aí você tem o outro lado da moeda, e aqui são, não é que necessariamente dois opostos que tem um abismo no meio e só existem esses dois. Mas tem graus aqui até chegar no outro ponto. O outro ponto é uma coligação de leis, né? Uma coligação de leis. Então, os homens colocam as leis acima de si, e você agora tem uma estrutura que protege, vamos dizer assim, a igreja de personalismos. Então, você vai ter, por exemplo, pegar aqui, o maior crime que acontece, geralmente, com personalismo é interpretação bíblica. Quanto mais personalista é a igreja, mais individual é a interpretação bíblica. Muito simples, assim. Então, cada pastor vai ter uma interpretação diferente sobre o mesmo texto, e assim vai. Vai ser aquela salada de frutas, assim. Numa coligação mais de leis, assim, que a gente chama de leis aqui no sentido bem torá, assim, de ensinos, de tradições, e assim vai. Tu vai ter um sistema mais amarrado em que interpretações são mais fixas. E isso vai passando até chegar num ponto em que todas as interpretações são fixas, né? Digamos assim. Que seria o super extremo lá do outro lado. Que forma daí um conjunto rígido de leis, né? Então, tu pega, por exemplo, textos... Pega os credos. Né? Os credos são um esforço de fazer uma lei para reger a interpretação bíblica. E esse é o credo niceno. O credo niceno nasce nesse intuito. Né?
Regra de fé, né?
Exatamente, é uma regra de fé. É como é que o Paulo chama, né, o padrão dessas palavras, aí o Irineu chama de padrão da verdade, né, e o Tertuliano, que vai nos influenciar mais, chama de regra de fé, né, nos vocabulários latinos o Tertuliano influencia mais. Então é a regra de fé do Tertuliano, o que isso significa? Não, que a interpretação de certos textos é, sólido, tu não pode dizer que Cristo não é Deus, entendeu? Tu não pode. A partir do momento que você diz que ele não é Deus, tu não é cristão.
Eu acho que é importante a gente definir aqui para os ouvintes, porque tem muita gente, que, principalmente papista, que acusa a gente de ser muito ligado à figura de Lutero, né? Eu acho que a existência de confissões, ela tira muito esse negócio, não, a igreja de Lutero, Lutero é o Papa, entendeu? Fala dessa relação das confissões com a figura de Lutero, o que que esse nome...
Vamos chegar lá. Eu vou começar com uma reflexão muito interessante. Para o pessoal que lê inglês, eu recomendo muito um livro, que ele está em domínio público, ele foi escrito em 1911, se eu não estou enganado. 1910, 1911, ele foi publicado por dois caras, o Theodor Schmalk e o Theodor Benze. Ele se chama The Confessional Principles of the Evangelical Lutheran Church. É um calhamaço, cara. É assim, ó, honestamente, assim, umas 900 páginas. É um livro gigante, assim. E ele conta, ele vai desde uma parte mais... Ele trata exatamente esse assunto de subscrição, essas coisas assim, até uma história do livro de Concórdia. Ele pega os dois lados, assim, e trabalha uma questão histórica e prática sobre subscrição às confissões. E ele tem um capítulo muito interessante ali, que ele fala o seguinte: as confissões prendem? Essa é a pergunta que ele faz no... ali, e ele vai falar assim: olha, quando você está numa igreja dessas aleatórias aí, você está refém da interpretação do pastor. Então, no final das contas, a distinção de lei, evangelho, a pregação, a aplicação de textos, essas coisas assim, vai tudo da vontade do pastor. Então aquela igreja é cismática por natureza, entende? Ela já é cismática por natureza, porque tá tudo dependendo do pastor e daquilo que vem na cabeça dele. E toda a criatividade que ele tem, todas as habilidades que ele tem, ele tá isolado da igreja de todos os tempos. E lembrando que isso aqui é um luterano escrevendo, tá? Não é um católico escrevendo, isso é um luterano escrevendo. Então ele tá... O pastor, ele tá, então, isolado. Né? E ele vai falar assim: quando você vai para as confissões, elas nos dizem o que é o evangelho. E elas impedem que você encha de coisas pessoais o evangelho. Então o evangelho não é mais subjetivo. O evangelho, ele é objetivo. Você tem uma maneira clara de julgar o que é lei, o que é evangelho, com a ajuda das confissões.
Pastor, alguém poderia objetar: como, porém, então essas confissões são formadas? Não é por acaso por alguma pessoa? E não ia influenciar também a subjetividade?
para falar da objeção sobre, né, a parte humana do livro de Concórdia, etc., isso foi uma coisa que preocupou muito o próprio Lutero. Então, se você pega, por exemplo, qualquer biografia de Lutero mesmo, uma que seja decente, tu pega, por exemplo, Cativo à Palavra, do Roland Bacon, que finalmente foi traduzida para o português em 2017, por mais que o livro seja da década de 50, Here I Stand é o nome dele em original, mas tem outros livros, outras biografias de Lutero, particularmente, por exemplo, a de Martin Brecht. Martin Brecht escreveu três ou quatro volumes sobre Lutero, agora não vem direito à cabeça, que é exaustivo, assim, se tu quer saber o que o Lutero estudou no ensino fundamental, é aquela biografia ali. Então, assim, Lutero tinha muito essa consciência, ele falava assim, poxa, estou indo contra a Igreja Católica, de fato, contra a unidade da Igreja, ou o que está acontecendo aqui? Então, Lutero tinha essa dúvida. Só que aí, conhecendo a Igreja Primitiva desde sempre, se você pega, por exemplo, o escrito de Lutero dos concílios e da Igreja, tu vê claramente que Lutero tinha uma consciência da Igreja Antiga, assim, que é ímpar para a sua época, quase. Então, é uma coisa muito, muito interessante você ver esse desenvolvimento de Lutero. E se você pega, por exemplo, uma teologia de Martin Lutero como a do Bernard Lose, ele vai trazer isso na canela, ele vai falar assim, olha, ele tinha dúvida sim, né? Só que ele foi sendo confirmado pela escritura. Então, esse livro que eu falei antes, do Benz e do Schmalk, eles levantam também um pouco essa pergunta, eles falam assim, ó, quando Lutero estava vivo, ele era uma testemunha viva do Evangelho. Então, as pessoas iam perguntar para ele as coisas. E havia uma discordância de interpretação de texto bíblico, Lutero baixava a cabeça quando ele via que estava errado, né? Então, assim, foi uma coisa muito mais orgânica do que parece. E lembra muito processos de desenvolvimento na Igreja Primitiva. Inclusive, alguns outros processos de ordenação e ministério que são replicados ali na época da Reforma. Mas você tem desde o começo esse movimento para sair do personalismo, essa tentativa sempre de sair do personalismo e formar um escrito que seja objetivo e longe das polêmicas pessoais dos reformadores. E esse período na história também é conhecido como confessionalização. Isso aconteceu tanto... E assim, confessionalização é um movimento da história. Ele é uma teoria que foi desenvolvida relativamente recentemente, foi uma coisa assim, em meados do século XX, né? Isso começou a aparecer. E a confessionalização aconteceu até para o lado da Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica faz o Concílio de Trento como reação à Reforma, inclusive, que a gente vai acabar entrando em Trento daqui a pouco, em que eles vão sedimentar, eles vão, como diz o Werner Ehlert, né? O Werner Ehlert ele abre a estrutura do luteranismo, the structure of Lutheranism, dizendo assim, depois que o Concílio de Trento sedimentou o cisma da Igreja Ocidental. Ele fala assim, esse problema não é nosso, esse problema é dos católicos romanos, eles que decidiram assinar embaixo Tomás de Aquino e fechar a Igreja para uma interpretação que vinha de um homem lá da Idade Média que eles achavam lindo e maravilhoso. Então, assim, nesse sentido, o Ehlert está muito certo. Ele fala assim, não. Antes disso, os caras querer falar de uma interpretação na Igreja Católica, não sei o quê, também tá meio errado. Mas voltando à questão do Lutero, o próprio Lutero ele vai começar, então, com o corpo docente de Wittenberg, eles vão começar a se comunicar, começar a se comunicar com outros cantos do mundo cristão, né? Inclusive, Melanchthon tem comunicações com a Igreja Oriental, ele escreve em grego para os caras, né? Então, nessa comunicação toda. E eles estão sempre buscando um desligamento da ideia personalista. E é por isso que a Confissão de Augsburgo vai ser o nosso principal documento. E aí a gente começa a entrar nos estudos confessionais agora. Eu sei que está bastante confuso isso, assim, pode ser. Eu peço que o ouvinte vá com muita calma em tudo isso que está sendo falado, assim, porque é um assunto bastante caótico, e você tem que meio que manter o caos da coisa para você não acabar atropelando conceitos e organizações, essas coisas assim. Mas você pega, por exemplo, como é que os luteranos desde sempre entenderam as confissões da igreja. E aqui a gente já começa a entrar na resposta da pergunta mais propriamente e no espírito da leitura do livro de Concórdia. Você pega, por exemplo, Leonard Hutter. Leonard Hutter escreve o Concordia Concourse, que é uma defesa do livro de Concórdia, isso em 1614, em que ele vai explicar tintim por tintim, assim, em várias páginas, e com muita paciência e com extensão gigante, se valendo também já das suas aulas nas confissões, na forma de Concórdia, para explicar como é que elas se organizam e que lugar elas ocupam dentro do cristianismo, né? E as aulas dele foram publicadas em 1608. Então, assim, entre 1608 e 1614, o Leonard Hutter se manteve estudando isso. E aí ele vai explicar isso para o mundo, basicamente. Ele vai falar assim, ó. Dentro do um princípio para você entender as confissões é o seguinte. Existe um princípio unanimidade. Quando você pega o livro de Concórdia, e aqui a gente já vai pulando assim um pouquinho só para falar da questão, mas você pega o livro de Concórdia, ele não está organizado de maneira histórica, porque tem coisas que vêm primeiro, que estão depois, e assim por diante. Então, ele não está organizado de maneira histórica. Como é que ele está organizado? Pô, ele abre com os três credos ecumênicos. Por quê? Porque esses três credos ecumênicos, eles foram aceitos pela igreja como um todo. Tanto o Ocidente quanto o Oriente antes do cisma. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, eles não contradizem a escritura. Pelo contrário, eles confirmam aquilo que a escritura está falando. Então, eles são um testemunho da verdade da fé. Terceiro ponto, eles nascem para a edificação da igreja em momento de controvérsia. Esses são os três critérios para se entender qualquer confissão de fé, diz Leonard Hutter. Mas, particularmente, o livro de Concórdia. E aí, agora você começa a entender a questão, tá? Se os três credos ecumênicos abrem o livro de Concórdia, eles já formam, então, o primeiro nível de sedimentação da nossa interpretação bíblica. Então, um pastor não pode ir contra nada dos credos ecumênicos. Entende? Porque é a nossa lei. Os credos ecumênicos estão lá como parte do nosso código de leis. De leis para definir o que é o evangelho. E nesse sentido, a gente agora sabe, tem o primeiro nível de objetividade. O que é o evangelho? E não é pessoal. E aí, se alguém quiser continuar enchendo o saco, eu posso dizer o seguinte. Até os credos ecumênicos vieram da pena de um homem um dia. Só que a igreja olha para eles e fala com o quê? Não, isso aqui é o que todos nós acreditamos. Entendeu? Então, assim, você pega, por exemplo, um dos caras que, um dos os credo niceno, ele tem por base muito forte um credo trazido por Eusébio de Cesareia, que nem santo é. E aí usaram aquele credo como base.
Beleza, pastor. Então, ainda sobre as confissões, né? Acho que foi importante você falar um pouco sobre a natureza das confissões, que ela é realmente esse documento que diz para a igreja o que, que a igreja crê, né? E a igreja, pelos seus ministros, ela pode ensinar o que devemos crer, porque a ela foi dada essa função. Ela foi delegada a função de instruir as pessoas na fé.
Se puder fazer um parênteses muito rápido aqui, todo ministro da Igreja Luterana Confessional subscreve as confissões e se compromete em público perante Deus e perante a Igreja que ele vai seguir o que está escrito nas confissões. Ele não vai desviar a sua doutrina. Ele não vai botar nenhum personalismo. Porque ele crê que aquelas confissões são a exposição verdadeira das Sagradas Escrituras.
Em relação a isso, eu queria saber sobre a principal confissão, né, do luteranismo, que é a confissão de Augsburgo. Qual foi o propósito dessa confissão, né, em qual contexto ela foi escrita? E a gente sabe que a Igreja Romana ela respondeu, né, com a Confutatio Pontificia, e Melanchthon ele fez uma tréplica a esse documento papista. Como é que se deu toda essa confecção desses dois principais documentos do Livro de Concórdia?
Então, mantendo a ideia do Leonard Ruther, o Leonard Ruther fala assim, pô, por que que então a Confissão de Augsburgo está em segundo lugar? Credos ecumênicos, primeiro lugar, então a segundo lugar da estrutura do Livro de Concórdia é a Confissão de Augsburgo. Porque a Confissão de Augsburgo foi aceita por todos os evangélicos. E se você for ver, evangélicos aqui no sentido da época mesmo, todo mundo que aderiu à reforma assinou a Confissão de Augsburgo, se você for ver. Mesmo que depois Melanchthon tenha feito uma variata, essa daí, aí tem que entrar num podcast específico sobre a Confissão de Augsburgo, né? Não vamos delongar aqui, mas... mesmo que Melanchthon tenha alterado a Confissão de Augsburgo depois, se você for ver, a Confissão de Augsburgo foi aceita unanimemente. Inclusive, o professor Lino em volta e meia comenta que o Josef Ratzinger, o famoso Bento XVI, ele falava que a Igreja Católica hoje em dia poderia assinar a Confissão de Augsburgo de 1530. Só que, infelizmente, ela é interpretada pelo resto do Livro de Concórdia, então eles não podem assinar ela. Então, assim, isso já é uma coisa aqui que mostra... Quem lê, entenda, né?
Então, esse já vai ser até tema de uma outra pergunta, mas, tipo, tem algumas igrejas luteranas que não confessam o Livro de Concórdia todo. Se por algum acaso o Bento XVI ele assinasse a Confissão de Augsburgo junto com a Declaração Conjunta, e quem impedia esses luteranos de realmente se voltarem e unirem à Igreja Romana?
Então, a questão é a seguinte, tem duas atitudes que você pode assumir perante as confissões. Isso inclui todos os escritos confessionais. Existe a atitude quia e a atitude quatenos. Tá? Quia ou quatenos, isso é o jeito que é sumarizado no vocabulário luterano teológico. Mas o que isso significa? Quia e quatenos são expressões latinas, são aqui que querem dizer literalmente porque ou pois, e a outra, quia, e quatenos quer dizer na medida em que, ou enquanto que. E ela se encaixa na mesma frase. E aí vai definir a tua atitude perante as confissões luteranas. A atitude quia são as das igrejas confessionais, que vão dizer que nós subscrevemos as confissões luteranas porque quia, elas são a exposição correta das Sagradas Escrituras. Os outros luteranos, como a SLB, a ELCA, né, nos Estados Unidos, a SLB aqui no Brasil, eles vão assinar quatenos. Subscrevemos as confissões luteranas na medida em que, quatenos, elas são a exposição das Sagradas Escrituras. Então tem um elemento personalista, individual, subjetivo, na interpretação das Escrituras, que vai condicionar as confissões. Então, por exemplo, assim, se você decide ler Gênesis 3 de uma maneira diferente, que vai dizer que o pecado original, na verdade, não existe, então você vai tirar o pecado original da doutrina e não vai subscrever as confissões luteranas que onde elas falam do pecado original. Entendeu? Então, tem esse elemento aí. Então, se a interpretação bíblica muda, então eles não subscrevem mais as coisas das confissões. E nós, os luteranos confessionais, vamos dizer assim, não, a interpretação moderna pode ir para o inferno. A gente vai dizer que, desde sempre, a igreja confessou o pecado original e nós confessamos o pecado original porque está na Escritura e as confissões falam dele. Entende? Então, assim, essa é a relação, é assim que funciona a questão. Quando se fala da Confissão de Augsburgo, a Confissão de Augsburgo, geralmente, ela é a mais aceita. Por quê? Porque ela não trata de nenhum problema entre evangélicos. Isso, assim, é uma coisa muito engraçada. Ela é uma coisa que nasceu contra os papistas. E, assim, desde sempre, a gente não gosta de papista.
É isso aí, papista que estão ouvindo a gente, ó. Coração aí pra vocês, beleza? A gente não gosta, mas a gente ama vocês. Continue nos ouvindo e deixa um joinha no...
Exato. Mas, assim, é uma questão histórica. Deixa eu falar assim, é uma questão histórica. Eu estou aqui exposto, sou um mestrando em história da igreja, tá? Então, assim, estou falando de uma questão histórica. Historicamente, a gente não se dá muito bem.
É, vocês viram o filme de Lutero, né? Eu acho que ele conta um pouquinho, né? Você tem ele apresentando uma confissão que a igreja crê para os príncipes da época. Então, isso é um fator importante, né, na publicação da confissão.
E a Confissão de Augsburgo, então, ela não é uma treta interna entre evangélicos, ela é uma treta externa. Então, por isso que ela é mais amplamente aceita, e até na época. Até na época. Hoje em dia é um pouco mais difícil, é claro, mas na época era muito facilmente aceita. Então, ela uniu todos os evangélicos, particularmente de 1530. E ela deu uma cara à reforma. A reforma não era mais agora sobre um homem, é sobre uma confissão. Entendeu? Então, é o primeiro passo em direção a uma questão mais objetiva da fé, e não só subjetiva. Você descola agora dos reformadores e coloca mais a reforma na mão da confissão. Então, quando em 1530, claro, o Carlos V não aceitou ela, os católicos romanos escreveram a Confutatio Pontificia, a Confutação Pontifícia da Confissão de Augsburgo, o Melanchthon falou assim: não, vocês estão de brincadeira comigo. Assim, se vocês lerem a Confutação, assim, é de chorar de ruim. Assim, os caras não conhecem Bíblia naquela época, assim, inacreditável.
É importante estudar sobre a apologia da Confissão de Augsburgo, que a gente vai falar depois. A leitura dela é interessante, recomendo.
É realmente muito interessante. E aí Melanchthon escreve uma apologia. E agora a gente entra já em uma questão mais histórica. Melanchthon escreve a apologia, e a apologia também é amplamente aceita. Ela é literalmente amplamente aceita, tanto que a partir desse momento se refere a Confissão de Augsburgo e sua apologia. Em tudo que é documento teológico da época, você não desgruda as duas coisas. Então, por isso que elas estão uma depois da outra também. Você não vai desgrudar elas. E ela vem da pena do Melanchthon, mas, assim, também é um erro dizer que a confissão veio de Melanchthon. Não, a confissão, ela é escrita por Lutero, Melanchthon e Agrícola. Então, assim, ou eram músicos? Acho que era o Agrícola. Mas, particularmente, Lutero e Melanchthon, tá? Eles sentam juntos. Melanchthon tinha escrito os artigos de Schwaback, que é uma coisa que a gente também nunca ouviu falar no Brasil, mas os artigos de Schwaback são o esqueleto da Confissão de Augsburgo. E aí, o Melanchthon só dá uma cara melhor. Ele escreve num latim relativamente simples, bastante... Com frases muito bem organizadas, né? Ela é, honestamente, aí, assim...
Quando ele termina o texto, ele coloca o texto para uma reunião de professores opinar sobre o texto, subscrever o texto antes de apresentar?
Ou não? Sim, houve uma aprovação dos luteranos. Houveram reuniões, assim... Existe um texto em inglês, também está em domínio público, foi feito por um cara que a gente chama de Roy, mas o nome dele é R-E-U. E é The Augsburg Confession. Ele conta a história da Constituição de Augsburgo e traz os documentos originais. Assim, a Constituição de Augsburgo não foi resolvida em um dia. Então, assim, ela tem vários meses de preparação. E ela é discutida entre os luteranos, por mais que os autores principais sejam Lutero e Melanchthon. Né? Porque é que nem hoje em dia, vamos usar o exemplo de hoje em dia, né? Quando você tem uma reunião de uma congregação, tem só um cara que escreve a ata, né? Então, assim, tu tem que meio que condensar na mão de alguém a pena, né? Então tu coloca a pena na mão de alguém. E foi basicamente isso que foi que aconteceu. Então, existe uma versão alemã e uma versão latina da Constituição de Augsburgo, sendo a latina apresentada a Carlos V na Dieta de Augsburg por Melanchthon. Lutero não recebeu salvo conduto para estar em Augsburgo, e aí mas Melanchthon foi, e aí tem as famosas cartas de Lutero para Melanchthon, né, porque Melanchthon estava com muito medo, Melanchthon achava que ele ia morrer, e o Lutero fala assim: coragem, larga de ser fresco, coragem, sabe? Então é muito engraçado assim ler essas cartas dele pro Melanchthon. E Lutero prega um sermão sobre a cruz e o sofrimento, e ele fala justamente sobre o sofrer pelo evangelho, né? Então esse é o contexto histórico da Constituição de Augsburgo. Mas se for entrar no valor dela para os cristãos evangélicos, é o que tem num livro verdinho chamado The Lutheran Confessions, History and Theology of the Book of Concord. É publicado pela Fortress Press, que é liberal, mas não importa. Charles Arendt, Robert Kolb e James Nestingen escrevem ela. E na introdução, o livro começa falando assim, que a Confissão de Augsburgo, ela é uma matriz, ela é uma matrix. Ela é a realidade, ela descreve a realidade da fé evangélica. E é assim que ela serve de padrão para que um cristão evangélico tome decisões dentro do mundo. Entende? Ela é tão importante assim. Né? E aqui, se você me permitir falar uma coisinha, por favor, não corte, sobre o que é uma confissão de fé, no final das contas. Uma confissão de fé, no final das contas, é uma coleção de fatos. É como a verdade acontece. É como a realidade é operada, ou opera. Então, assim, se você pega o Credo Niceno, o Credo Apostólico, é uma coleção de fatos. Né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. São coisas que Deus fez. Tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em Jesus Cristo, o único filho. Ah, e aí vai só linkando e falando coisas que são fatos históricos. O que a Confissão de Augsburgo faz? A abertura dela: Ecclesia Magno Consenso. O Magno Consenso das Igrejas fala ou ensina. E ele começa com Deus. Nós subscrevemos aquilo que está escrito nos credos ecumênicos sobre Deus. Aqui não tem discussão. A gente é cristão, nós somos cristãos. Assinamos esses credos. Então agora a gente vai explicar como isso se desenrola no mundo. Qual que é o segundo artigo da Confissão de Augsburgo? O segundo artigo é do pecado original, que é exato na história bíblica, é o que acontece. Deus cria o mundo, o homem cai em pecado. Gênesis 1 e 2, Gênesis 3. Entendeu? Aí, qual que é a solução para o pecado? Artigo 3, Cristo. Como é que Cristo nos salva? Artigo 4, da justificação pela fé. Como é que você ouve falar da justificação pela fé? Artigo 5, através do ministério. O ministério, ele tem o coração da igreja nas mãos. Palavra e sacramento. Né? Então, vai estar escrito lá no artigo 5, né? Ut hanc fidem consequamur institutum est, ministério docendo evangelii et purgando sacramenti. Ministério do quem? Mas para que consigamos essa fé, foi instituído o ministério do ensino da palavra e da administração dos sacramentos. E através disso aí que nós recebemos os dons do Espírito, inclusive a salvação e a regeneração. Então, tendo os dons do Espírito, nós temos o artigo 6, uma nova obediência. Na nova obediência, nós temos a igreja. Então, artigo 7 e 8, da igreja e o que é a igreja. E na igreja diz assim, o que é a igreja? A igreja é o povo de Deus em torno da palavra dos sacramentos, que é aquilo que o ministério tem nas mãos. Aí agora ele vai explicar os sacramentos, e assim vai. Então, a Confissão de Augsburgo, ela fornece uma história da salvação e uma lente para que nós vejamos a realidade da vida, do mundo, da igreja, de tudo. Entendeu? De tudo, 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 tudo. É simples assim. Entende? Então, esse é o valor, esse é o propósito, esse é como a gente vê as coisas, é a apresentação de o que é ser evangélico, o que é ser cristão. Entende?
Uma pergunta, quando a gente vai falar sobre os escritos de Lutero que entraram no livro de Concórdia, a gente sabe que não foi tudo que Lutero disse que é aceito pela Igreja Luterana, muito longe disso, mas aquilo que foi recebido como confissão de fé no livro de Concórdia é querido pela Igreja. Aí vamos falar um pouco sobre os catecismos, sabe? O propósito do catecismo maior, o catecismo menor, e também sobre o polêmico artigo de Smalcaldi. Por favor, professor.
Ok, perfeito. Se quiser saber um pouquinho sobre a aplicação dos catecismos na nossa vida hoje em dia, eu recomendo leitura em inglês dos livros do John Pless sobre isso, Praying the Small Catechism e Luther's Small Catechism as a Manual for Discipleship. São dois livros maravilhosos sobre catecismo de Lutero aplicados a uma vida cotidiana, uma vida normal, tranquila. Mas sobre a história da coisa, aqui entra, por exemplo, o caso de que eu falei de que historicamente não faz sentido botar os catecismos naquele, deveria estar antes. Mas, não, os catecismos, eles estão no lugar correto deles nas confissões, na estrutura das confissões. Os catecismos, o catecismo menor, ele foi escrito por Lutero depois, o catecismo menor e o maior foram escritos por Lutero depois das visitações. Em 1527-28 ele fez visitações. Foi antes dos catecismos, ele fez visitações, viu pastores no meio do interiorzão, muito por insistência de Frederico Sábio. Frederico Sábio mandou Lutero sair de Wittenberg e olhar os pastores da igreja dele, digamos assim, né? Ó, esses caras aqui você tá responsável, então vai lá e conversa com eles. E aí ele viu a pobreza da fé, né, do povo. Tinha gente que não sabia, não tinha, tinha pastor que não sabia orar o Pai Nosso direito, entendeu? Tinha ex-padres, né, nessa época era tudo ex-padre. Então, assim, tinha muito disso, sabe? Os caras faziam tudo só por fazer e acabavam não conhecendo a coisa mesmo. E tinha uma pobreza muito grande de vida espiritual e conhecimentos básicos da fé cristã. Então, Lutero, ele decide escrever o catecismo menor de uma maneira que seja fácil de memorizar e que as pessoas tenham disponível o tempo inteiro. Então, por exemplo, assim, as primeiras edições do catecismo menor, elas são panfletos assim que você cola na parede e só tem imagens, né? Porque o povo era todo iletrado, tinha muito analfabetismo na época, né? Não era todo mundo que era iletrado, mas tinha muito analfabetismo. Então, faz com grandes imagens, aquela coisa toda. Depois ele escreve de uma maneira muito simples, para ser memorizado e para que a pessoa não precise ler toda hora que precisa, sabe? Não, tu memoriza e aquilo vai fazer parte da tua vida. O catecismo, ele tem uma questão muito prática. Ele vai te dar o básico do básico do básico para tu se dizer cristão, para tu operar com cristandade. Então, o Arendt, se eu não me engano, vai falar... É o Arendt ou é o Nestingen, que diz que o catecismo, ele é a Bíblia do leigo, na época. Ele é, como ninguém tinha. Hoje em dia, assim, um pentecostal que lê a Bíblia e sabe versículos de cor, esse cara é o luxo da fé medieval. Naquela época, meu irmão, não, sabe? Então, os catecismos, Lutero, como ele dedicou muito trabalho para escrever e pensar e falar assim, ó, isso aqui tem que ser fácil de memorizar, essas coisas assim, eles caíram na mão do povo e o negócio foi para tudo que é lado. E assim, tem alguns dados históricos que dizem, por exemplo, que os catecismos talvez o livro mais bem sucedido depois da Bíblia em publicações, né? Porque tu pega no final de 1600, na virada do século ali, entre 1500 e 1600, o catecismo tinha bem mais de 1 milhão de cópias já publicadas. Tem um cara que traz esse número, era alguma coisa entre 1 milhão e 100 milhões, alguma coisa assim, eu estou errando aqui. Mas era um número absurdo, assim, um número absurdo. O catecismo menor, ele foi escrito para o povo memorizar e saber o básico da fé e ser orado e ser praticado. O catecismo maior foi escrito para ser pregado, né? Ele foi escrito para ser pregado pelos pastores do púlpito mesmo. Então, para incentivar a fé, aquela coisa toda. E os catecismos, eles foram logo depois, assim, Confissão de Augsburgo, Apologia, Catecismo Menor e Catecismo Maior se tornaram, foram postos nos ritos de ordenação para serem subscritos muito cedo. Isso ainda estava na... As tretas estavam rolando ainda e esses escritos já foram parar nos ritos de ordenação e nas ordens de igreja e essas coisas assim. Isso já virou documento confessional muito cedo. Tanto a Confissão de Augsburgo, a Apologia, quanto os catecismos. Quando a gente vai para os artigos de Smalcald, o buraco é mais embaixo. Os artigos de Smalcald têm uma história muito longa. Porque a gente costuma pensar, 1538. Não. Quando você vai falar de artigos de Smalcald, começa em 1520. Os artigos de Smalcald, eles nascem de uma reflexão muito longa. Se lembra que Lutero era um conciliarista por muito tempo. E Lutero ficava exigindo concílio. Ah, concílio, 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 concílio. E o Papa não ouvindo, não ouvia, não ouvia, não ouvia. E aí, finalmente, Carlos V resolveu falar assim, não, tem que ter um concílio, pelo amor de Deus. E o Carlos V, botando pressão lá, fala, não, vamos tirar isso aí do papel. Rola uma troca de Papa, um Papa falece, outro Papa vem. E ele fala assim, vamos enviar um cara para falar com o Lutero. E no final das contas, de fato, alguém vai lá entrevistar Lutero. Isso em 1521 quebrado, ou talvez início de 1530. O cara vai lá entrevistar Lutero para falar sobre fazer um concílio e essas coisas assim. E então começa-se, tanto Lutero quanto Melanchthon, quanto todo mundo começa a pensar, poxa, como é que a gente vai, como nós vamos apresentar o nosso ponto de vista diante de um concílio, entende? Então esse é um ponto A, esse é uma coisa separada quase. Agora vem o ponto B, porque artigos de Smalcald. Quando o Carlos V resolveu não aceitar a Confissão de Augsburgo, os príncipes luteranos, particularmente o de Hesse, né, o Felipe de Hesse, e o João Constante, que era sobrinho do Frederico Sábio, decidiram formar uma liga militar para se defender. E isso foi uma coisa que Lutero insistiu muito. Lutero disse que a Liga de Smalcald não deve atacar, ela deve defender. Porque envolve a vida daqueles que estão, dos cristãos na Saxônia, nos outros territórios, essas coisas assim. E a Liga de Smalcald, ela consegue muito poder muito rápido, nesse sentido. Porque ela é um dos poucos, se não o único, dispositivo de união militar luterana. Então, ela tem uma proximidade com inclusive com o Império da Dinamarca, na época, que compreendia a Suécia, etc., e Finlândia, e outros lugares, e assim vai, entende? Então, e aí começou também a se formar uma fronte para começar a negociar com os calvinistas também. Porque ninguém queria brigar com os suíços na Idade Média. Então, vamos falar com os calvinistas também, mas a gente precisa de uma fronte política unida. E aí, quando essas discussões sobre concílio, formação da Liga de Smalcaldi foram se juntando, então a Liga de Smalcaldi se tornou o veículo de negociação. Por quê? A Liga tinha uma questão militar, mas também envolvia os teólogos. Eles não eram um monte de príncipes que decidia a doutrina. Não, eles só botavam a cara. Eles falavam assim, vamos negociar. Então os teólogos aqui vão escrever e a gente vai apresentar isso aí para o Carlos V. Por quê? Tem uma outra questão também. É muito mais fácil tu matar um pastor do que tu matar um príncipe. Entendeu? Então, assim, os príncipes tinham um certo salvo-conduto para ir de aqui a colar e mandar alguém e trazer alguém. Porque era uma questão também secular, né? Mas eles começaram a se organizar. Então a Liga de Smalcaldi, ela vai agora tomar essa função de união militar luterana. E os artigos de Smalcaldi, então, vêm dessa coisa dos concílios. Eles querem fazer um concílio e não sei o quê, e tem o pensamento de como nós vamos nos apresentar diante do concílio, mais a questão política. Então a Liga de Smalcaldi perguntou para Lutero, o que é o básico aí? O que a gente vai ter que... O que a gente não pode abrir mão? Essa foi a pergunta, se não me engano, de João Constante. O que a gente não pode abrir mão? E aí o Lutero escreve, então, os artigos de Smalcaldi para que sejam guias de negociação. Negociação política, inclusive. Então, assim, começa por aí. Os artigos de Smalcaldi não ganharam status confessional até a publicação do Livro de Concórdia. Eles não eram parte das confissões. Que a confissão de Augsburgo era o grande documento. Entendeu? Porque aí que vem a questão. Enquanto todos esses documentos tinham um certo caráter político e legal e secular, a confissão de Augsburgo tinha menos. Era uma questão menos política a confissão de Augsburgo. Os artigos de Smalcaldi nascem numa questão que é quase 100% política. O que que faz eles largarem isso é a derrota da Liga de Smalcaldi, mais posteriormente, e a paz de Augsburgo. São as coisas que vão... Quando a Liga de Smalcaldi é derrotada no final da controvérsia diaforística, e todo mundo é preso e destituído e assim vai, os artigos de Smalcaldi perdem esse lado politiqueiro e se tornam uma confissão de fé. É mais uma exposição de fé que tinha uma unanimidade entre os luteranos. Mas está vendo que da confissão de Augsburgo, que era aceita por todo mundo, né, aquela coisa toda, que é uma exposição das Sagradas Escrituras, que edifica a igreja. Agora você vai para o Catecismo Menor, que também é uma exposição das Sagradas Escrituras, que também edifica a igreja. Agora você vai para Artigos de Smalcaldi, que antes da derrota da Liga de Smalcaldi e da dissolução da Liga de Smalcaldi, a própria igreja não entendia como algo que edificava. Mas agora que não tem esse caráter político mais, então ela representa os luteranos. Mas como é que pode dizer? A Confissão de Augsburgo, ela é ampla, os catecismos são amplos, e aí agora você tem os artigos de Smalcaldi que são menos amplos que os outros dois. Ainda está seguindo o mesmo princípio do Ruther que eu tinha falado no começo.
Ainda tem uma sobre os artigos de Smalcaldi, que é a relação com o Papa, né? Aí vai vir aquele famoso texto que Lutero chamou o Papa de Anticristo, e daí vem o tratado do poder primado do Papa. Só que Isso aí é um assunto para outro podcast que a gente fazer só sobre o papado, beleza, galera? Porque isso aí é um assunto gigante e, de verdade, precisa de mais atenção para a gente tratar sobre isso.
Só uma questão documental, se eu puder completar, só uma questão documental. O poder, o tratado sobre o poder e primado do Papa, ele foi escrito, ele foi publicado junto com os artigos de Smalcaldi, e ele nasce de uma, historicamente falando aqui, não vou entrar em teologia, não. Ele é publicado junto com os artigos de Smalcaldi, em 1538, mas ele foi escrito junto com a Apologia. Ele era um adendo da Apologia. E aí, só que ele não entrou porque junto com a Apologia, porque ele, como é que eu posso dizer, perderam o timing, não tinha mais, perderam o tempo ali. E aí, basicamente, ele foi escrito porque os papistas não estavam mais ordenando e dando pastores para os luteranos. E aí, a grande treta dos artigos do Poder e Primado do Papa, do Tratado sobre o Poder e Primado do Papa, é dar autoridade para a Igreja Luterana e dizer que, não, a gente pode instituir pastores porque vocês estão deixando as ovelhas de Cristo morrer. Então, a gente vai ordenar gente para aquele povo. É só isso. Essa é a questão histórica por detrás do Tratado do Poder e Primado do Papa. Ele foi publicado junto com os artigos de Smalcaldi por uma questão de tempo também. Ah, agora já que vocês estão negociando com o Papa, então vamos botar isso aqui junto.
Sei lá, a impressão que a gente fica, a maioria das pessoas que lê pela primeira vez, é que para um documento que tenta negociar com o Papa, ele parece ser muito ofensivo, mano. Parece que ele não vai funcionar muito, não. Que ele não é muito cordial, vamos assim dizer.
É, até tu começar a ler a controvérsia papista, o que estava do outro lado. E aí tu vê que a gente estava sendo, na verdade, muito querido com os papistas.
Cadê a recomendação também?
É, não, existe, assim, eu não queria entrar muito em toda essa papelada aí, mas existe um livro em inglês que é os documentos, The Sources and Documents, que cercam o livro de Concórdia. E ali você vê, assim, tudo que estava acontecendo. Por exemplo, a questão dos adiáforos, né, uma questão de que a gente vai, isso aí requer todo um podcast sobre a fórmula de Concórdia, né? Mas havia uma questão de emprisionamento. O pessoal era preso. É, tinha uma perseguição dos pastores luteranos. E aí, como é que tu reage a uma parada dessa?
Esse cara afogava Dona Batista e todo mundo se matava.
Não, eu vou citar o seguinte, ó. Tu é membro de uma igreja, tá? Aí vem um papista, você tá negociando com uma outra igreja, tá? Aí essa outra igreja, você está discutindo com essa outra igreja, e essa outra igreja vem, mata uns dois dentro da tua igreja, sequestra o teu pastor, tá? E aí agora, você agora tem que responder para eles. O que que você vai responder? Que jeitinho tu vai usar para responder eles?
Realmente a gente fica com uma mágoa no coração.
Entendeu? Então, assim, poxa, é muito fácil criticar os luteranos porque os documentos confessionais estão publicados. Então, aí, um católico romano adora fazer uma peneira, assim, para não ficar mal falado, né? Muito fácil criticar Lutero, muito fácil criticar os luteranos, mas quando é para olhar para os próprios erros, né, ninguém faz. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Então, quando você olha, por que que o Papa estava sendo chamado de anticristo? Justamente por causa disso. Porque, pô, o cara tá lá perseguindo pastores luteranos, tá. Barrando o evangelho, tá não dando pastores, não ordenando mais pastores, os bispos não estão ordenando pastores e essas coisas assim. O que que a gente faz? O que que tu quer que a gente faça? Pô, os caras querem prender Lutero, querem matar Lutero lá. O que que tu vai fazer? Sabe? Muito. Eu fico às vezes meio magoado também, assim, porque é uma falta de compreensão pro nosso lado. Aí quando eu uso uma retórica mais explosiva, não, você tá errado. Falo, não, não. É só ver o padre Paulo Ricardo falando de luterano aí, que tu vê como é que eles acham que a gente é. Então por que que eu não posso ofender eles também? Eu fico ofendo também, então não tem problema não.
Prosseguindo para a próxima pergunta, que é sobre a fórmula de concórdia, cara. Como se deu a formação da forma de Concórdia e qual a sua importância no luteranismo posterior? Eu li um pouco sobre a história do luteranismo e vejo que ela não foi amplamente aceita em todos os lugares, em todos os reinos luteranos. Então, como é que foi essa, a sua formação e a sua recepção pelos territórios e pelos príncipes e pelos teólogos da igreja?
Então, a forma de Concórdia, ela nasce de controvérsias. Assim. Eu uso, por exemplo, eu tento evitar ficar falando aquele monte de nomes, porque se você for tentar trabalhar com a forma de Concórdia, tem cerca de 11 mil pessoas que você precisa saber o nome. Então, assim, não é fácil, tá? Não é fácil. Mas, se você foca nas controvérsias, fica um pouquinho mais fácil. As controvérsias, elas foram surgindo... existiam 7 controvérsias dentro dos luteranos. A forma de Concórdia está no finalzinho, porque ela é um texto que lida com problemas internos. Ela resolve problemas internos. Ela não foi escrita para ser levada diante do Papa. Ela não foi escrita para ser levada diante dos calvinistas. Ela foi escrita para ser levada diante dos luteranos. Entendeu? Então começa por aí. Então, o próprio Leonardo Luther vai falar assim... Na hierarquia das confissões, a fórmula está embaixo. Ela está... Porque ela lida com as nossas coisas. Né? Ela vai dar uma unanimidade dentro do próprio movimento. Entende? Ela serve para dar essa unanimidade, esse caráter único, unir o movimento. Então, ela resolve esses problemas internos. E ela vai julgar em cima de 7 controvérsias. Existiram mais controvérsias depois na história do luteranismo, mas são 7 controvérsias que atacam verdades do evangelho e que foram e não estavam, elas estavam já escritas nas confissões anteriores, do Augsburgo, etc. Mas devido ao momento, teve que haver uma expansão da explicação, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a primeira controvérsia, historicamente falando, não significa que... os artigos da forma de Concórdia não seguem a história, tá? Eles seguem a ordem, mais ou menos, da Confissão de Augsburgo, de uma exposição de fé. Então, começa com o pecado original, e assim vai, entendeu? Então, eles seguem uma ordem também de exposição de fé. Mas, historicamente falando, a primeira controvérsia é a controvérsia antinomista. O que, que é a controvérsia antinomista? A controvérsia antinomista ela é quando os pastores achavam, ou certos teólogos achavam, que não se precisava pregar a lei, porque o evangelho é que tem todo o poder, essas coisas.
Eu acho essa controvérsia muito bacana para um episódio. Porque essa questão do antinomismo parece ser bastante atual, às vezes, sabe? A gente enfrenta algumas controvérsias assim, nos acusam dessas coisas, e eu acho que esse seria um podcast bem interessante, ou pelo menos um texto, um artigo.
Com toda certeza, e ela foi, na época, ela foi a controvérsia mais longa, porque ela começa em 1526, então Lutero é o primeiro cara a trabalhar com essa controvérsia.
Ele já bate nos antinomistas, aquele texto dele lá, com os antinomistas, desde cedo.
Isso, então nasceu ali João Agrícola, vai ser o cara que vai falar que a lei não tem lugar na fé cristã agora, essas coisas assim, e aí vai indo. E aí ela gera um problema de fé e boas obras. No final das contas, ela mistura a compreensão de fé e boas obras, né? E é por causa disso que alguns papistas nos acusam de libertinos, né? Como se a gente não tivesse lei nenhuma. Aí eles falam assim, não, peraí. Pelo contrário, muito pelo contrário, a gente defende 3 usos da lei. E é daí que vem os famosos 3 usos da lei dentro do luteranismo, e assim vai.
A distinção lei e evangelho, ela é confessionalmente trazida nessa fase?
Sim, ela está amplamente exposta tem um artigo, o artigo da lei e o artigo do evangelho, na forma de Concórdia. A forma de Concórdia, assim, ela é um documento interno. Então é de lá que vem muito do nosso vocabulário de... Vou citar um paralelo aqui, assim. Decreto. Decreto é um vocabulário interno calvinista. entendeu? Por mais que a gente vai falar de decretos de vez em quando dentro do luteranismo, mas decreto é um termo condicionado muito forte teologicamente dentro de uma teologia calvinista. Entende? Então, se eu simplesmente soltar o termo decreto, é calvinista. Lei e evangelho, luterano. E esses termos, eles têm origens. E a origem das nossas ramificações para lei, três usos da lei, lei e evangelho, evangelho no sentido restrito, e assim vai, vem da forma de concórdia. Né? E isso vai ficar mais evidente depois na cristologia. O próprio Lutero lidou com a controvérsia antinomista, então ela é mais tranquila, ela não é tão sofisticada quanto, por exemplo, a segunda controvérsia, historicamente falando, que é a controvérsia osiândrica. E essa aqui é outra, assim, cada uma dessas controvérsias pode ter um podcast inteiro só para ela, né? Mas o Osiander, ele era professor de Antigo Testamento e ele lia muito Kabbalah. Existe uma teoria também que diz que ele lia Paracelso muito, então ele foi influenciado por alquimistas espirituais, e assim vai. Mas a questão é que ele defendia que a justificação pela fé se organizava de uma maneira mais ou menos que quando você recebia a fé, Cristo vinha morar dentro de você, e aí basicamente a fé, ela serve como um canal pelo qual o Filho de Deus mora nos crentes e dá para eles, para esses crentes, o seu atributo essencial de justiça, de acordo com a sua justiça essencial. Digamos assim, quando a gente diz que Deus é justo, tá? Deus é justo. O Osiander meio que vai dizer que você, quando você é justificado, você recebe a justiça do atributo divino.
Ele tem uma linguagem parecida, né? Nas duas espécies de justiça, por exemplo. Por isso que é bem... é minucioso.
Exato, é minucioso, é uma minúcia, porque Tero, ele vai dizer que é uma substituição e essas coisas assim. O Osiander, ele está dizendo basicamente que você vira Cristo, quase isso, entende?
A gente tem um podcast, galera, sobre teoses, com o Vitor Andrade, que a gente trata dessa controvérsia. Se tem interesse, recomendo você, vai ficar na descrição, tá? O link, você vai lá para esse podcast. Vamos continuar com as outras controvérsias agora.
Exatamente. Obrigado. Muito obrigado, porque essa aqui é muito longa. A próxima controvérsia foi a da descida de Cristo ao inferno. E ela meio que virou controvérsia só porque os caras começaram a entender que isso daqui dizia algo a respeito sobre a justificação e dizia algo a respeito sobre a pessoa de Cristo. Então, assim, é uma controvérsia cristológica, por mais que ela é uma controvérsia cristológica que a gente poderia dizer chamar de menor dentro do luteranismo. Porque ela foi defendida por só uma meia dúzia de gente e morreu muito cedo. Mas o que aconteceu nessa controvérsia? Alguns, por causa de um texto de Lutero mais jovem, defendiam que Cristo teria descido ao inferno como punição pelo pecado. Entende? E isso vai contra a ideia, assim, contra definições cristológicas, mas particularmente sobre justificação, de que Cristo teria sido punido no inferno, e não como descido em vitória no inferno. Em resumo, é isso. Também, isso aqui pode ser geralmente trabalhado com a questão cristológica, né? Mas... É um assunto muito cabeludo e muito longo. A próxima controvérsia é chamada de controvérsia majorística, por causa de um cara chamado George Major, ou Major, ou George, ou Maior. E ela fala sobre a conversão. No final das contas, é sobre conversão, mas ela trabalha com o pecado original. Tá? Então, ela vai dizer que... digamos que ele dizia, o Major dizia que o pecado original estava morto dentro do crente, ok? e o que ele transformava neles, eles impossibilitava eles de pecarem. No final das contas é isso. Então, o pecado original está morto dentro do crente e essa pessoa não peca mais. E isso, obviamente, é um problemaço com o pecado original. A próxima controvérsia, a quinta controvérsia, então, quatro controvérsias. Primeira, o antinomista. A segunda, posiândrica. A terceira, a descida de Cristo ao inferno. A quarta, a majorística. E a quinta é a adiaforística. A adiaforística tem a ver com cultura, basicamente. Ela foi relativamente curta, porque ela durou até mais ou menos a paz de Augsburgo. Então, quando a Liga de Snoqualmie perde para Carlos V, basicamente todo mundo é forçado a virar papista de novo, e os luteranos disseram que não. Então, começaram a rolar alguns... Particularmente Melanchthon vai ficar muito mal falado por causa disso, porque o Melanchthon, ele meio que cede. E aí todo mundo meio que perde o respeito pro Melanchthon, teologicamente falando. Ou pelo menos uma facção, uma fração, um grupo dentro do luteranismo perde o respeito por ele. Mas o Melanchthon, ele vai dizer assim, olha, a gente pode ceder e fazer essas coisas das missas e tal, não sei o quê. E aí um grupo dizia assim, né, vamos ceder aos papistas, vamos lá, vamos fazer a missa e não sei o quê. E outros luteranos, particularmente de Braunschweig, vão dizer assim, não, nós somos livres, a gente não vai, Cristo nos libertou e nós vamos seguir o que Cristo disse. E aí rola essa controvérsia, ela fica por uns 5 anos rolando, quase 10 anos na verdade, fica rolando, de 1546 até 1555, e os luteranos ganham no final das contas, que é quando rola a Paz de Augsburgo e tem o famoso Curius Regio e Eius Religio, né, que a gente aprende na escola, né, o nascimento da divisão entre igreja e Estado. Então, isso é uma discussão muito longa, mas basicamente a insistência dos luteranos é que vai começar a gerar essa distinção entre igreja e Estado. E isso vai se manter por muitos anos, essa ideia de que aquele que governa esse determinado território vai decidir qual que é a fé seguida naquele território. E aí tem livre conduto entre os territórios, essas coisas assim. Bem, depois da controvérsia diaforística, vem a controvérsia sinergística. E ela lida com a ideia de conversão também. E particularmente de um cara chamado Matthias Flacius. Flacius foi um cara que escreveu muito, ele foi um teólogo muito influente, e ele era um desses luteranos meio roxo, assim, ele foi um dos caras que defendeu a liberdade cristã em frente aos adiáforos, aquela coisa toda. Só que ele chegou num ponto em que ele basicamente disse que você poderia cooperar para... Como é que eu posso explicar? Que havia cooperação entre o ser humano e Deus para que a fé nascesse no coração do ser humano. E o Flacius, na verdade, foi o cara que chutou o balde e falou que não. Desculpa, eu acabei confundindo. O Flacius vai ter uma outra controvérsia lá que ele se enrosca. Mas o Flacius foi um dos caras que chutou o balde e falou que não. Então, bem, essa é a controvérsia sinergística básica de que a gente coopera com Deus para nossa salvação e a gente diz que não.
Aí ele vai meter o louco e ele vai falar que a substância do homem é pecado, aquela coisa toda. Aí ele vai responder que o pecado é um acidente, ele não é substancial ao homem. Aí entra isso aí, é uma distinção aristotélica, tá? Vocês não sabem. É até meio irônico que muita gente acusa luterano de desprezar toda a filosofia de Aristóteles e o realismo e tal, mas essa distinção é usada aqui no livro confessional.
Exatamente, essa coisa toda, exatamente. É ali que ele vai meter o louco mesmo. Como diria Robert Preuss, o filósofo é inignorável, é impossível de ignorar. Ele é muito influente. A última controvérsia é a famosa cripto-calvinista, que ela vai gerar uma série de outras controvérsias. Mas basicamente o que aconteceu foi que Melanchthon foi se aproximando muito de Calvino, e aí eles começaram a escrever até confissões, assim, juntos. E aí entra... Eu não queria entrar muito na questão da correspondência de Calvino com Melanchthon, porque eles se falam, são amiguinhos, brothers e tal. E aí... um dos caras que pega essa amizade aí colorida entre o Calvino e o Melanchthon é um cara chamado Joaquim Westphal, que é um pastor luterano, que escreve, sei lá, umas 5-6 vezes contra Calvino, e Calvino responde ele, e tem toda uma controvérsia entre os dois que é bem interessante ser estudado. Mas o Westphal vai ser um dos caras que vai chamar Calvino de nestoriano, e aí que essa é a origem do xingamento luterano de chamar calvinista de nestoriano. É nessa treta aí com o Westphal, só para, né, fazer uma vírgula histórica aqui. De onde vem isso? Né? Tem influências anteriores, mas aqui que vai ser usado com toda a força esse xingamento. E a controvérsia crítico-calvinista vai gerar problemas com a Santa Ceia, né? Essa treta com a Santa Ceia vai gerar uma discussão sobre cristologia. E aí, no meio do caminho aí, ainda teve a controvérsia sobre predestinação. Então, a controvérsia crítico-calvinista é muito longa e ela é muito chata. E ela demorou muito para ser resolvida. E alguns dizem que ela nunca foi. Né? Então, assim, é bem, bem complicada a situação aqui. Mas, por exemplo, boa parte da nossa teologia se desenvolve nessa controvérsia. Então, Duas Naturezas em Cristo, do Martin Kemitz, nasce nisso daí. A fórmula de concórdia, ela nasce muito forte por causa dessa... A controvérsia crítico-calvinista é um dos estopins para fazer a fórmula. Né? Então, assim, são problemas que foram se acumulando, e aí, quando os príncipes começaram a botar pressão e falaram assim, olha, tem que resolver essas tretas aí, a gente tem que se unir de novo. Aí, essas controvérsias, foi feita a forma.
Pronto, aí, por que que, por exemplo, o reino da Suécia, esses outros reinos escandinavos não subscreveram? Porque não era um problema interno deles? Era o quê?
Isso, em resumo é isso. Eles nunca subscreveram porque eles achavam que isso era coisa de alemão, isso era coisa dos caras lá embaixo. Em resumo é isso.
Que vai até ter a ver com o que você falou anteriormente. Então, o luteranismo escandinavo, ele interpreta a confissão de Augsburgo à luz de quê? É tudo quatenos?
Hoje em dia, sim.
Mas antes?
Então, eu estou falando, é isso mesmo. Assim, ó, aqui cabe entrar num podcast específico sobre a fórmula, né? Mas, por exemplo, a fórmula, o que os escandinavos não entenderam foi o seguinte, naquela época, né, hoje em dia tem uma certa entendimento disso, mas naquela época foi o seguinte, os príncipes luteranos começaram a exigir a fórmula de concórdia porque eles viram que tinha uma questão teológica de vocabulário, de entendimentos e essas coisas assim que precisava ser resolvido, além de precisar definir qual era a confissão de Augsburgo que deveria ser assinada. E aí, a forma de concórdia vai dizer que é de 1530. Em resumo, é isso. Então, a forma de concórdia, ela fecha o ciclo confessional que vai definir as confissões. Em resumo, é isso.
E daí, de onde veio a ideia de, tipo, vamos juntar isso tudo e fazer um livro de concórdia?
Da onde veio isso? Veio de... em 1500... Quando Melanchthon morreu, 1546... 46? Acho que foi 46. Eu posso estar errado aqui, perdão, eu estou citando informações de cabeça aqui, né? Mas, no ano que Melanchthon morreu, foi feito uma coleção de escritos chamado Corpus Doctrina Filipico. É o Corpus de Doutrina Filipico, de Filipe. E aí tinha vários documentos de Filipe Melanchthon reunidos ali naquele negócio. E aí, isso gerou uma confusão, assim, enorme. Porque fala assim, tal, o que define luteranismo, então? O corpo de doutrinas do Felipe, e aí começou a surgir outros corpos de doutrina, e aí cada cidade começou a aparecer com um corpo de doutrina diferente, e aí virou uma zona, entende? Virou uma zona. E aí os príncipes falaram assim, a gente não pode manter isso aqui. A gente vai ter que fechar o corpo de doutrina e já era. Só que nisso começou a ter outros, sabe, quando a gente fala das controvérsias, cada cidade meio que assinou uma controvérsia, cada canto tinha uma controvérsia diferente, e assim vai. Então teve um esforço muito grande, particularmente de Jacó André. Jacó André é o primeiro nome dentre os quatro compositores da Forma de Concórdia. O Jacó André é o cara que vai insistir muito em achar uma união entre os luteranos. E ele vai entrar em contato com várias cidades diferentes. Existe, eu estava lidando com isso até recentemente, existem dois volumes de umas 1000 páginas, só com as cartas que eram enviadas de um teólogo para outro nessa época, para eles, que eles estavam... Por isso que é tão difícil você falar dos autores da Forma de Concórdia, porque assim, tem tanta gente envolvida nisso daqui que é inacreditável. Então, esse é um ponto que se deve manter na cabeça, de que não é tão fácil assim a questão. Como é que eu posso explicar? Os príncipes luteranos falaram assim, não, a gente não pode manter essa confusão, chama o Jacó André aqui, chama o fulano de tal aqui, chama o Chemnitz, chama essa galera toda aqui, vamos organizar os luteranos de novo. E foi assim que surgiu a fórmula. Aí a fórmula, ela resolve vários problemas. Ela resolve o problema de ter vários corpos de doutrina espalhados por aí. Ela resolve o problema de você ter um vocabulário unido para falar de teologia, pelo menos essas coisas mais básicas. Ela resolve o problema das controvérsias, porque ela dá uma definição para essas controvérsias que estavam assolando o luteranismo. Ela resolve, eu acho que eu já falei essa parte da Constituição de Augsburgo, qual das Constituições de Augsburgo é a verdadeira, e assim vai. E, só que quando os escandinavos olharam para isso, eles falaram assim, isso é um problema só dos alemães. Nós, escandinavos, nós temos bons teólogos. Qual que é o problema dessa frase? Tu tá colocando a responsabilidade personalismo. E aí, esse foi o grande pulo do gato. Esse foi a grande sacada. Porque os luteranos da Alemanha mandaram a Forma de Concórdia para os escandinavos. Só que eles falaram assim, isso não é problema nosso. Inclusive tem até a história de que o rei da Dinamarca pegou o livro de Concórdia, que era bonito, todo de ouro e não sei o quê. Pegou ele assim, quando ele recebeu, e jogou na lareira. Assim, ó, jogou para a lareira e não quis nem ver o negócio. Entende? Então, assim, foi uma treta muito grande. E, no final das contas, o próprio Robert Preuss fala isso quando ele analisa os ortodoxos luteranos. A Dinamarca se manteve firme até uns 200 anos depois da reforma, ali da época da reforma. E depois, quando o liberalismo teológico se tornou o que tornou, eles só caíram. Eles caíram e, assim, foram fisgados, assim, deitados pelo liberalismo.
Até hoje é a igreja estatal, né? Até hoje é a igreja mais liberal do mundo também, a igreja de Namá.
Exatamente. Porque aí vem um ponto, né? Quando você tem a Fórmula de Concórdia e o livro de Concórdia, por você ter uma remoção desse personalismo, tu não precisa... Tu teria que... Olha o quanto de coisa tu tem que mudar para tu mudar o livro de Concórdia. É impossível. Então, quando você tem um personalismo muito forte, uma estrutura, às vezes, até... episcopal, ou um rei que manda na igreja, se o rei muda de opinião, você muda de doutrina. Entendeu? É muito simples. Então, quando os teólogos da Dinamarca assinaram o liberalismo teológico, não foi difícil convencer o rei que o liberalismo teológico era o grande cajuzinho do verão. Era a nova moda. Então, assim, é por aí que vai. E aí, quando rolou na Alemanha, o liberalismo teológico, basicamente, houve duas facções, os luteranos confessionais e os legais. Entende? Porque os luteranos confessionais falam assim, não, nós vamos nos prender às confissões. Por quê? Porque existiam. O o fato das confissões existirem já ajuda nisso.
Aqui, mano. Então, caminhando já para a última pergunta, que ela meio que já foi respondida durante a nossa conversa, então eu vou direcionar ela mais um pouquinho, né? Sobre essa distinção do queer e quatenos. Por exemplo, a gente vai ter uma distinção prática. O que vai diferir a IELB da ISLB, por exemplo? Tem muitos ouvintes da ISLB que acompanham nosso canal, muitos ouvintes da IELB também. A gente já fala que a gente é ligado à IELB, mas a gente tem muitos bons ouvintes da ISLB. E essa é uma diferença importante entre as duas igrejas e entre as duas comunhões que elas participam. Você pode explicar pra gente o que são essas comunhões e quais que são as diferenças rapidamente, porque já tá dando tempo.
Sim, sim, sim. Eu vou citar uma coisa bem de congregação, assim, muito simples, que vai ajudar bastante. Na ISLB é muito comum você ouvir de que tal congregação só aceita pastores de um seminário X ou seminário Y. Porque você tem, cada seminário ou cada lugar vai ter uma interpretação da escritura diferente. Então você tem, por exemplo, o pessoal São Bento lá, que é mais ortodoxo, e você tem o pessoal da Este, que é, né, liberalzão. E aí, teologia feminina, pô, toda vez que existe que alguém inventa uma lente hermenêutica diferente, você tem uma mudança nessa relação com Atenas. Por quê? Porque você subscreve as confissões na medida em que elas concordam com o jeito que tu interpreta a escritura. Então, você nunca vai subscrever as confissões completamente se você tem uma hermenêutica feminista, se você tem uma hermenêutica trans, se você tem uma hermenêutica XYZ, se você tem uma hermenêutica de que Cristo não é um personagem histórico, que ele é só, ou que ele não, que ele é o Cristo da fé, e assim vai. Então você adicionou esse elemento pessoal no, na parte de subscrição, e agora você está refém da opinião teológica de um pastor. E aí a tua unidade, ela vai se dar não em questões doutrinárias, mas em basicamente questões externas, ou questões secundárias. Entendeu? Então, ela vai ser rasa. E aí isso vai gerar o quê? Vai gerar problemas em como você lida com o batismo. Então, por exemplo, assim, existe a tal famosa controvérsia do rebatismo dentro da igreja da ISLB. E ela foi muito forte nos anos 90 lá, até o início dos anos 2000. Então, ela teve toda uma controvérsia sobre rebatismo, porque eles não podiam simplesmente chegar e falar assim, ó, as nossas confissões falam isso do batismo. Entendeu? Porque mudou a hermenêutica. A hermenêutica mudou, já era. Entende? E quando a gente fala da Federação Luterana Mundial, isso acontece muito. Então a Federação Luterana Mundial, ela vai exigir, às vezes, não por uma confissão, mas por um decreto que, tem que ter feminista, tem que ter hermenêutica feminista, aí tem que ter mulher no ministério, aí tem que ter não sei o quê. E assim vai, você começa a gerar relativizações na maneira que você interpreta a escritura, e no final das contas, as confissões viram documentos históricos e peso de porta. Entende? Enquanto para nós, as confissões, elas têm um valor de lente hermenêutica da escritura.
Eu tenho a pergunta. Em alguns assuntos, as confissões, elas se calam, por exemplo. Eu posso considerar os livros confessionais como tipo a moldura de um quadro. Então, a leitura da Bíblia que a gente vai fazer, ela tem que ser a pintura que está no quadro, e as confissões são a moldura que nos protege da heresia. Agora, por exemplo, um assunto que até foi ação de podcast isso aí, sobre os dons espirituais. Pronto, as confissões se calam. Isso dá uma liberdade para a gente crer em variadas posições dentro das possíveis?
Não, porque as confissões não se calam. Só porque... E aí vem uma questão sobre interpretação dentro das confissões. Se você for ver... Deixa eu citar um exemplo paralelo que eu já citei no podcast sobre Ministério Feminino, que vai servir como uma analogia, quase assim. Né? As, as, alguns vão dizer que as confissões são silenciosas acerca do ministério feminino, por exemplo. Mas não são. Sabe por quê? Porque tem um negócio chamado artigo 14 da Confissão de Augsburgo que diz que alguém deve ser corretamente ordenado. Corretamente chamado, né? Rite vocatus. O que, que quer dizer com corretamente chamado? Exato. Não. Não é só de acordo com o Evangelho. O que eles entendiam? O que está subentendido como chamado corretamente ali? Entendeu? Tem mais do que isso. A mesma coisa com os dons espirituais. Só, por exemplo, por que não existe uma coisa sobre carismatismo nas confissões? Porque geralmente, Confissão de Augsburgo e Apologia. Confissão de Augsburgo e Apologia. Elas nascem um ano antes de ter o problema com os profetas celestiais. Entendeu? Então elas nasceram um pouquinho antes, então na confissão não tem. Mas aí quando você vai pegar os Schreckfeldianos, a gente tem um anátema contra os entusiastas. A gente chama os carismáticos de entusiastas nas confissões. E agora eu convido todo mundo que tem um livro de concórdia a abrir lá no índice e ver quantas vezes os entusiastas são condenados.
É, lá condena os erros cada um por cada um, né? Você vai ver tintim por tintim. Mas é bom também uma pesquisa histórica sobre quem eram esses grupos, quais eram as práticas, e isso é um assunto bem legal ser tratado por período.
Então, por exemplo, assim, só para terminar a questão de dons espirituais, então não, as confissões não se calam, mas você não vai encontrar nas confissões um artigo bonitinho te explicando o que vai ter lá, o que a gente crê sobre aquilo ali. Tu vai ter que fazer o trabalho mais de escravo, assim, de pegar e ler as confissões e ir atrás das referências. Porque é um assunto paralelo, mas não é o assunto principal.
A última pergunta, que tem a ver com essa, pra gente terminar mesmo, é aquele negócio. As confissões, elas engessam a teologia, ela prende o crente e não deixa ele pesquisar a fundo, ele continuar na busca pela verdade, pelos documentos antigos, etc.
Não, pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque, por exemplo, assim, essa é a mesma pergunta que eu fiz bem no começo. As confissões prendem. Não, elas te libertam. Muito pelo contrário, elas te libertam. Porque agora você não está refém da opinião de um pastor ou da opinião de qualquer um para saber o que é o evangelho. Não, o evangelho é objetivo, claro, e vai ser anunciado para ti. Então tem uma questão prática aqui. Sobre a questão de estudo, não, as confissões nos convidam a verificar a história, a verificar cada uma das coisas que eles estão falando, por exemplo, esse exemplo do rito vocatus aí. O que é ser corretamente chamado para as confissões? Ah, tu tem que conhecer a história. O que é... Por que essa questão dos profetas celestiais? Por que as confissões não falam diretamente sobre o dom do Espírito? Ah, porque... Sabe, ela te convida a se envolver na história e nos pais da igreja. E a própria fórmula de concórdia, ela vai citar pais da igreja em equilíbrio entre o Ocidente e o Oriente. Né? O Martin Chemnitz, para falar sobre as duas naturezas de Cristo, vai buscar lá nos ortodoxos orientais, lá nos primeiros pais da igreja, Atanásio, Cirilo, Basílio... Sabe, todo mundo ali vai buscar lá a nossa teologia sobre duas naturezas em Cristo. Entende? Então, assim, não, pelo contrário. Os autores das confissões conheciam muito os pais da igreja. E eles falam, por isso que o começo da forma de concórdia, por exemplo, diz assim... que nós seguimos aquilo que foi ensinado desde sempre pela igreja antiga e puríssima. Entendeu? Então, assim, olha, poxa, aí você tem, por exemplo, o catálogo de testemunhos, que é um adendo do livro de Concórdia, né? Ele não foi publicado nessas edições em português, mas em inglês ele frequentemente é adicionado. E lá, Martin Chemnitz e o Jacó André vão falar claramente sobre isso, e vão citar mais pai da igreja ainda do que já é citado na fórmula e na apologia. Não, pelo contrário. Um cristão que subscreve as confissões luteranas, ele é convidado a estudar a história da igreja. Ele é convidado a ler mais e se aprofundar no evangelho e na lei de Deus. Para que ele veja o quão objetivo e claro é o ensinamento bíblico e a pregação, a proclamação do evangelho para ele.
Amém, muito bom, muito bom. Foi um prazer recebê-lo aqui, reverendo, para conversar sobre esse tema importantíssimo para a nossa igreja. Claro que vão surgir muitas outras perguntas, muitos outros documentos que vão aparecer a partir desse tópico. Foi um podcast muito bom para introduzir algumas controvérsias que a gente pode tratar futuramente também. E eu acho que foi um conteúdo essencial para o luteranismo brasileiro, né? Isso em português é algo raro de se encontrar e a gente teve o privilégio de gravar isso com você. Dê sua bênção e as palavras finais para a gente se despedir.
Claro, minhas palavras finais é o seguinte, ó, não tome esse podcast como uma coisa final e última. Não, pelo contrário, eu insisti inclusive com o pessoal para fazer esse podcast mais genérico mesmo. A intenção desse podcast é ser sobre, é geral sobre as funções. Porque poucas vezes se fala desse caráter um pouco mais de como a gente entende as confissões. A gente geralmente cai dentro dos escritos separados depois de um tempo, essas coisas assim. Mas não, é bom você ser esse geralzão e, por favor, assim, como não tem como entrar profundamente em nada aqui, é só um geral mesmo, deixa a pergunta nos comentários, manda a pergunta lá nas redes sociais. E a gente vai responder. E a gente vai gravar mais podcast sobre isso. A gente vai atrás disso. Claro, um pouquinho de paciência, né? Eu tô de mudança, tô saindo do Brasil agora para a Etiópia. O pessoal tá aqui todo estudando. O pessoal não tá, assim, é difícil arrumar o tempinho. Outras pessoas para falarem também, porque eu já tô ficando chato aqui, né? Só eu que apareço aqui toda hora, né?
Nem aguenta mais esse Moacir, velho.
Pô, exato, cara. Cara chato.
Cara chatão, mano.
Mas assim, deixa a pergunta, manda. Eu não sou inacessível. Se você me achar lá no Instagram, me achar no Facebook, manda a pergunta, não tem problema nenhum, que eu respondo. Eu forneço leitura, tem leitura em inglês, tem leitura em alemão, tem leitura em latim, tem leitura em português, alguma coisa. E assim vai. Né? Então, é só um geral mesmo. E eu sei que às vezes sou bastante ofensivo, mas aí. Pode mandar pergunta, não tem problema. Pode comentar e vambora.
É isso, galera. Deus abençoe vocês. Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, comentem o que quiserem. E Deus abençoe. Até a próxima. Valeu.